Bom dia a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui na abertura desse encontro promovido pelo Comitê Gestor da Internet e por todos aqueles que participam dessa agenda tão estratégica, parte do governo, da sociedade brasileira. Eu aqui represento o Ministério da Cultura, mas eu queria dizer que me acompanham muitos colegas do Ministério, das instituições do Ministério da Cultura, aqui presentes e que vão, ao longo desses dois dias, materializar a presença do Ministério nos grupos de trabalho. Encarem essa presença de tantos representantes do Ministério como um engajamento firme do Ministério da Cultura na agenda da digitalização dos conteúdos em língua portuguesa, dos conteúdos nacionais, agenda essa que é objeto aqui da nossa discussão. Vou aqui, como os grupos de trabalho vão desdobrar e detalhar um conjunto, os eixos que estão aqui postos na discussão, eu vou buscar dar uma visão mais geral da posição do Ministério da Cultura em relação a essa agenda, posição essa que já, em alguma medida, viemos praticando nos últimos 4 anos e meio, em conjunto com o Comitê, com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, aqui Nelson Simões, parceiro, com a Agência Brasil, Rádio Brás, com instituições governamentais e não governamentais. Em alguma medida, vou falar de processos já em curso e processos em projeção para esses 4 anos, de questões em aberto e questões que certamente vão ser aqui problematizadas e foco de discussão entre vocês. Fundamentalmente, para introduzir essa discussão, gostaria de dizer que se trata aqui de uma integração de políticas estratégicas de Estado. Nós estamos falando de uma política de conteúdo, de uma política de tecnologia, de uma política de propriedade intelectual, de uma política de língua portuguesa e de uma política educacional. A integração de políticas setoriais não é um costume do Estado brasileiro. O Estado brasileiro herdou uma forma compartimentada de gerir políticas, uma forma setorial de desenvolver, formular, articular e gerir políticas. Então, certamente, a agenda aqui posta é uma agenda complexa na medida em que ela é transversal e na medida em que ela é extremamente contemporânea e desafia as estruturas de Estado a formularem de maneira transversal e aberta. Aberta na medida em que não se trata de uma agenda exclusiva de Estado, porque, ao falarmos de conteúdo, estamos falando da produção cultural, da produção tecnológica, da produção científica, da sociedade brasileira, de forma que não se trata de um serviço que o Estado deve prestar. Cultura não é um serviço como educação e saúde que cabe ao Estado prestar. Quem produz cultura é a sociedade, cabe ao Estado garantir e assegurar os meios e mecanismos para que a sociedade possa desenvolver plenamente a sua produção e seu acesso à cultura. Essa tem sido uma diretriz fundamental da gestão do ministro Gilberto Gil desde 2003, quando assumiu o Ministério da Cultura. Cabe ao Estado, o Estado tem um papel insubstituível em garantir os direitos à produção e o acesso à cultura, mas é a sociedade quem deve estar no centro dessa política, cabendo ao Estado cumprir esse papel. Uma avaliação importante do Ministério hoje, e eu vou um pouco seguir as perguntas que o painel o professor Henrique colocou um pouco antes dessa abertura, questões, desafios que estão colocados para que essa discussão possa abordar. Me parece que o grande desafio para os próximos anos, isso é algo que tem sido colocado internamente no Ministério para todas as áreas, é preparar o Brasil para ser um grande produtor de conteúdo. Seja para a demanda da própria internet, seja para a demanda da própria TV digital. A televisão digital e a internet multiplicam as demandas de conteúdo num numa escala inimaginável para o século XX. E o Brasil não tem hoje uma infraestrutura capaz de dar conta dessa demanda de conteúdo. Há um risco iminente, por exemplo, em relação à TV digital, de que nós tenhamos uma multiplicação de canais, que é uma novidade que traz a TV digital, e nós não tenhamos capacidade de aportar conteúdo brasileiro na medida em que a televisão digital vai demandá-lo. Ou tenhamos capacidade, mas num modelo centralizador, num modelo vertical, que, na verdade, apenas vai reproduzir um conteúdo e um modelo de conteúdo já disponível para a sociedade brasileira, um conteúdo já produzido em certos e poucos polos de produção de conteúdo no Brasil. Então, é preciso... perdão. A tecnologia sempre nos pega de surpresa aqui nessas horas. Deixa eu desligar aqui. Então, o Ministério vem desde 2003 investindo na descentralização da infraestrutura de produção audiovisual e cultural do país. Isso foi uma diretriz deliberada do Ministério. De Lei Rouanet, Fundo Nacional de Cultura, os editais, todos incorporaram a descentralização de brasileiro, buscando não minimizar a importância e não tirar recursos do eixo Rio-São Paulo, que tem um papel importantíssimo nesse desenvolvimento, mas buscando descentralizar e equilibrar o investimento em outras regiões do país, em outros estados, de forma que esse novo ciclo de investimento em infraestrutura cultural do país possa ser feito de maneira mais equilibrada no território brasileiro, ampliando a diversidade cultural e a sua manifestação através desses meios e estruturas. Estou falando objetivamente de câmeras, de equipamentos de edição, de equipamentos de mixagem, de microfones, de computadores, de banda larga, de equipamentos que compõem objetivamente a infraestrutura necessária para que a produção cultural possa existir socialmente. Existir socialmente, porque a produção cultural brasileira ela é diversa e ela está presente no território. Não há um problema de criatividade no Brasil, não há um problema de expressão cultural no Brasil. O que há é um problema de distribuição e de meios e formas para que essa produção cultural tão rica, tão diversa, constitui a formação brasileira, possa circular socialmente e essa circulação se dê de maneira mais equânime. Então, essa é uma diretriz estratégica que vai, inclusive, fazer parte do Plano Nacional de Cultura, plano esse, que é o primeiro plano em tempos democráticos, que vai incorporar uma política de banda larga, uma política de digitalização de conteúdos, uma política de descentralização desses equipamentos como forma insubstituível de garantir o acesso e de ampliar a presença da cultura brasileira de língua portuguesa na internet e na televisão digital. Então, isso já está sendo praticado em vários editais do Ministério. Os Pontos de Cultura é um programa mais conhecido, talvez alguns aqui já conheçam. É um programa que já atinge 600 grupos culturais do país e que, desde grupos de hip-hop, populações indígenas, quilombolas, grupos de cultura popular, tradicional, conhecimentos tradicionais, esses grupos são lideranças nas suas comunidades, no território brasileiro, recebem do Ministério da Cultura, via esse programa, um equipamento tecnológico, acesso à banda larga, computador, ilha de edição, câmera, mixagem de som e música, produção de CD e DVD, e um treinamento para que a manutenção desse equipamento possa ser feita por esses grupos. A gente sabe, muitos aqui gestores de políticas sabem que a manutenção é geralmente o ponto gargalo das políticas, como dar sustento e permitir a manutenção sem que isso dependa do Estado. Então, treinamento e o empoderamento das comunidades, desses grupos culturais em relação à tecnologia, tem sido também uma diretriz estratégica do Ministério. Os Pontos de Cultura expressam isso mais plenamente, mas eu diria que hoje muitas outras ações e programas do governo brasileiro atuam com essa diretriz, que é um empoderamento no que diz respeito não só a um acesso ao uso da tecnologia, mas a sua manutenção, a sua compreensão e a manipulação da sua linguagem de software e de hardware. O que significa que você tem hoje já uma geração de jovens sendo capacitada, não só na produção cultural, mas também na produção dos softwares e dos middlewares que são necessários para a sua instrumentalização, no sentido de que os instrumentos de edição, de produção de som e de imagem, que são necessários para que a gente tenha uma produção de conteúdo, ao mesmo tempo democrática, que permita o acesso, mas também de qualidade, que permita que esses conteúdos tenham uma presença social, uma circulação de valor interessante. Nesse sentido... Uma breve informação, um reconhecimento histórico. Nos anos 70, quando o cinema norte-americano, o cinema de Hollywood, vivia uma das suas piores crises históricas em função do advento da televisão e da perda de centralidade econômica e cultural do cinema norte-americano em nível mundial, a revitalização e a fusão das grandes companhias norte-americanas por companhias de televisão a cabo e por companhias de televisão aberta nos Estados Unidos permitiu uma revalorização dessas companhias de cinema por uma simples razão. Elas detinham acervo. Elas detinham fortes acervos, amplos acervos do século XX, que se tornaram, de uma hora para outra, acervos valiosos, importantes, na medida em que a TV a cabo ensaiava o que hoje aqui já se torna uma realidade muito mais ampla, ou seja, a banda larga, ou seja, a ampla possibilidade de canais e de fluxo de conteúdo numa escala antes inimaginável. O filtro de programação deixava de existir a partir de então, ou minimizava-se a importância do programador e ampliava-se a importância do acesso e da possibilidade de escolha entre muitos conteúdos e muitos acervos. Esses acervos passaram a valer milhões e as companhias foram vendidas por um valor muito maior do que valiam no início dos anos 70. O governo brasileiro tem uma clareza muito grande, o Ministério da Cultura, de que os nossos acervos são importantes, não só... E já seria suficiente dizer que eles são fundamentais para a formação do repertório cultural e educacional do brasileiro. Só por isso já seria necessário uma política muito concreta de preservação e difusão do nosso acervo cinematográfico, musical, fotográfico, pictórico, acervo do século XX, do século XIX, do século XVIII, do período colonial. A Biblioteca Nacional, aqui a instituição aqui representada, que tem um dos maiores acervos do mundo no campo do campo bibliográfico e fotográfico, o IFAM. Nossos acervos são acervos fundamentais e de pouco acesso no Brasil. Então, nós temos um déficit, e é preciso, o Ministério está hoje formulando uma série de ações para a digitalização desses acervos constituem parte das suas instituições. E nós sabemos que, no Brasil, boa parte do acervo, por exemplo, do século XX, foi financiado com recursos públicos. Então, nós temos, além de uma forte presença do acervo brasileiro nas instituições públicas, nós temos um outro fato importante, que parte desse acervo foi financiado com recursos públicos, o que nos traz um elemento importante para a discussão regulatória da nossa política de digitalização e de fomento à cultura. Ou seja, é preciso considerar que, no caso brasileiro, no caso de um país em desenvolvimento como o país, o Estado, o poder público, cumpriu historicamente um papel importante na produção cultural brasileira, o que deve ser levado em conta no momento em que avaliemos, tomemos decisões e elaboremos estratégias para permitir o acesso a esses conteúdos. Ou seja, o recurso público cumpriu um papel estratégico, então isso deve ser levado em conta na nossa avaliação. Nesse sentido, algumas questões se colocam como uma discussão, como um desafio, né, para que a gente possa... O problema das normatizações, a questão da propriedade intelectual é uma questão importante, porque nós sabemos, aqui haverá um detalhamento maior, mas eu gostaria de dizer algumas coisas importantes sobre o problema da propriedade intelectual. No que diz respeito ao domínio público, não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade de digitalização imediata de todo o nosso acervo e disponibilização do acervo em domínio público. No que diz respeito a obras que não estão em domínio público, a autorização dos autores é necessária para a reprodução. A digitalização é uma reprodução, isso é muito importante. A digitalização ela é uma forma de reprodução importante, de forma que a autorização dos autores ela é um elemento que deve ser tratado de maneira, eu acho, muito consciente e estratégica desde o início dos processos de digitalização, principalmente quando eles forem feitos a partir do Estado, numa lógica de atacado, numa lógica mais ampla de digitalização de um conjunto amplo de acervos. Entretanto, a nossa lei de direito autoral ela é uma lei que tem restrições muito particulares e excêntricas, eu diria até, em relação a outras legislações internacionais, que vão dificultar uma política de acesso e uma política de digitalização. O Ministério da Cultura hoje tem um diagnóstico crítico da nossa lei de direito autoral no país. Ela é uma lei que restringe em excesso a possibilidade de acesso da sociedade brasileira. Ela, por exemplo, não contém algo que muitas legislações internacionais têm, que são as limitações e exceções ao acesso aos direitos autorais. O que significa que reconhecer que a sociedade brasileira e a sociedade tem, de modo geral, direitos culturais fundamentais no acesso ao repertório cultural que lhe constitui como sociedade, como cultura. Então, os direitos de autores, que são legítimos, não podem suprimir os direitos de acesso. E a nossa lei ela não equilibra os direitos. Ela não equilibra os direitos. O equilíbrio entre direitos de acesso, direitos autorais e direitos dos investidores, daqueles que investem na produção, na reprodução daquela obra, daquele bem cultural, elas não estão em equilíbrio, de forma que um professor, um estudante que queira fazer um uso não econômico, sem fins lucrativos, não tem direitos assegurados pela nossa lei. Isso é um problema. Nós vamos ter que enfrentar, e o Ministério da Cultura tem clareza de que essa reforma, que é uma reforma que está prevista na nossa agenda, nos próximos 4 anos, não vai ser possível se não tiver um amplo apoio da sociedade brasileira, dos grupos que têm consciência da importância do acesso ao repertório cultural brasileiro como forma insubstituível de garantir qualidade na educação brasileira, qualidade no desenvolvimento do país, qualidade na formação de cada indivíduo. Então, a nossa lei hoje é um gargalo. Ela é um gargalo para a política que vai ter nesse encontro um marco muito importante de formulação estratégica. Então, naquelas políticas iniciais que eu mencionei, política cultural, política tecnológica, política educacional, a política de propriedade intelectual, ela entra, e vocês, é perfeito que esse tema esteja aqui como foco de grupo de trabalho, para que nós tenhamos, que a gente tenha uma atualização do nosso marco legal, para que limitações e exceções possam garantir o uso justo do acesso desses bens culturais que formam parte do nosso repertório, da nossa formação. Então, esse é um tema importantíssimo. Outra questão importante, que também diz respeito aos marcos regulatórios, é o financiamento da cultura no país. É uma pena que a Eliane Costa não tenha, representante da Petrobras, não tenha vindo, porque realmente a Petrobras hoje é uma grande parceira e é uma instituição líder no financiamento da cultura brasileira, porque a avaliação do Ministério hoje é que é preciso modificar os mecanismos de financiamento da cultura de forma que eles, na origem, na contratualização inicial com autores e produtores, de qualquer tipo de bem cultural, relacione o investimento público com possibilidades de usos públicos posteriores. Para vocês terem uma ideia, hoje, se a Cinemateca Brasileira, para uma finalidade meramente de formação educacional, quiser fazer um uso de algum filme brasileiro que tenha sido patrocinado por alguma empresa privada via nossa legislação de incentivo fiscal, Lei do Audiovisual, Lei Rouanet, esse direito não está garantido. Quer dizer, é preciso pedir autorização à distribuidora, à produtora brasileira, que burocratiza e que dificulta muito a possibilidade de que aquele bem cultural... Nós tivemos casos de conflito de programações culturais, em centros culturais, em faculdades, em universidades, em grupos como pontos de cultura, de tentar fazer um uso justo, educacional, cultural, sem nenhum fim lucrativo, e foi impedido não pelos autores que querem que sua obra seja conhecida, os autores são os principais interessados, mas pelos intermediários que detêm direitos patrimoniais, adquirem direitos patrimoniais sobre os bens culturais. Então, para além do marco regulatório mais geral da propriedade intelectual no Brasil, que é uma agenda mais complexa e elaborada, existe algo que é a territorialidade do próprio Ministério, que é a possibilidade de adequar o financiamento, já na origem, a uma possibilidade de uso e, por que não, de digitalização. Eu acho que aí é o grande aspecto. Nós temos que, no atacado, de maneira sistêmica, mas de maneira também responsável, ou seja, sem fazer desse direito de disponibilização, digitalização, algo que possa prejudicar a viabilidade econômica de um filme, de uma música. Há maneiras muito contemporâneas, já testadas e comprovadas de fazer isso, ou seja, está muito claro hoje, isso não é o Brasil que descobriu, mas é uma experiência mundial de que é perfeitamente possível disponibilizar o acesso gratuito a bens culturais sem prejudicar a circulação econômica daquele bem cultural. Há maneiras de fazer isso, há maneiras de combinar janelas, há maneiras de combinar prazos, há maneiras de combinar de forma que você tenha... você tem formas e formas de fazer, e o Brasil é pródigo em inventar modelos negociais inovadores, no sentido de que a disponibilização pública daquele bem cultural, ela é por si só capaz de ativar formas econômicas de oferição de renda e geração de ocupação, emprego, inovadoras no Brasil. Um exemplo muito citado é o Tecnobrega, que é uma experiência cultural em Belém, que disponibiliza já no momento, disponibiliza antes mesmo do show todo o repertório para que o show seja um momento de cristalização da economia, e você disponibilizar via CD não elimina a renda daquele show. Muito pelo contrário, o show ele ganha uma outra dimensão na medida em que é disponibilizado. Então, são formas de economia novas, inovadoras, formais. Algumas são informais e precisam ser... Aí cabe uma política de governo para que essas economias informais possam progressivamente se formalizarem, porque elas atendem demandas da sociedade por acesso à cultura, mas de maneira informal, então é preciso política de formalização, mas é preciso também reconhecer que aí temos uma questão importante nesse sentido. O BNDES criou, em parceria, muito no diálogo com o Ministério da Cultura, porque o Ministério da Cultura hoje tem claro de que a política cultural do Brasil, ela não pode ser feita só pelo Ministério. Ela é uma política transversal, ela tem que envolver outras instituições. Não cabe ao Ministério tentar criar uma superestrutura que possa absorver todas as outras questões transversais. O Ministério da Previdência criou agora uma previdência para os trabalhadores da cultura, o Itamaraty realiza a nossa política, nossa diplomacia cultural. O Ministério é o software, as outras instituições são hardwares importantes, ou seja, não cabe o Ministério protagonizar sozinho essa agenda, que é muito complexa. Então, o BNDES criou um Departamento de Economia da Cultura, isso é louvável, é algo que fica para o Estado brasileiro, independente de mudanças de governo. E, nesse departamento, muitas avaliações têm sido feitas, e uma delas, estamos falando aqui da principal instituição de desenvolvimento do país, o BNDES, instituição responsável pelo formato do nosso desenvolvimento em grande medida, e é muito interessante que o BNDES esteja hoje modificando os seus critérios de financiamento a empresas e pequenas empresas culturais, incorporando a questão dos recebíveis e dos contratos como elementos de securitização do risco, ou seja, não mais apenas os recursos disponíveis financeiros, não mais apenas os imóveis disponíveis, mas também os contratos imateriais e intangíveis que estão previstos. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de bens digitais e bens culturais, e a figura do bem digital é uma figura emergente, porque ela é intangível, imaterial, é preciso olhar de trás para frente na nossa cadeia produtiva, na nossa cadeia de financiamento, de forma que a gente vá modificando elo por elo, para que esse bem imaterial, esse bem digital, seja enxergado pelos nossos mecanismos de maneira coerente. Então, o BNDES hoje flexibiliza seus mecanismos, reconhecendo a intangibilidade como uma singularidade da cultura dos bens digitais e materiais e culturais. Isso é um primeiro balão de ensaio no BNDES. Nossa expectativa é de que o BNDES seja uma instituição-chave nesse processo que aqui vai ser discutido, que é uma política de conteúdo em língua portuguesa, digitalização. Creio que a CPLP, a Comissão dos Países de Língua Portuguesa, com quem o Ministério tem tido um trabalho muito estreito, tem que estar mais presente e estamos disponíveis para... A CPLP tem uma agenda em torno da língua portuguesa e creio que será uma pequena revolução que a CPLP, que reúne os países de língua portuguesa, incorpore a agenda da digitalização como um dos seus eixos centrais. Eu acho que daqui sairá certamente um conjunto de diretrizes, um conjunto de recomendações estratégicas que vão permitir irrigar outras multilaterais, como a CPLP. Certamente o Ministério está disponível para colaborar nesse sentido, porque o Ministério tem feito uma política muito, muito, de muita presença na CPLP e desenvolvimento de uma agenda muito clara nesse sentido. Queria, para encerrar, que o meu tempo já se encerra, aqui realmente colocando muitas questões no plano da indagação, sem fechá-las, porque eu acho que realmente a gente está num processo de construção e o Ministério está aqui presente, não por acaso, nós queremos estar juntos dessa agenda, no comitê, nas relações bilaterais, com outros ministérios, com os projetos da sociedade civil. Na prática, já estamos financiando muitos projetos de digitalização importantes, seja das instituições do Ministério, seja de iniciativa da sociedade civil brasileira. Queria citar um em especial que está aqui representado pelo professor Istvan, da Universidade de São Paulo, um projeto exemplar na medida em que se propõe, só para uma pequena introdução, depois eu gostaria que até ele, se ele pudesse ter um contato com vocês, um contato um pouco maior para apresentar esse projeto, que é um projeto, no meu entender, que não é um projeto local, é um projeto nacional de digitalização do nosso imenso patrimônio bibliográfico centrado na doação que o professor José Mindlin e Gita Mindlin, sua esposa, realizaram a Universidade de São Paulo há alguns anos. O professor Mindlin, um dos maiores bibliófilos do mundo, como vocês sabem, acumulou essa biblioteca ao longo de sua trajetória empresarial como exemplar, uma exemplar dedicação à cultura brasileira. E ele, recusando convites de bibliotecas do mundo inteiro que ofereciam milhões de dólares para a doação desse vasto acervo dedicação de José Mindlin, ele resiste a esses convites e faz questão de doar a Universidade de São Paulo para a constituição de uma biblioteca contemporânea e inovadora. E essa biblioteca já nasce com o viés de digitalização integral desse acervo. E com o exemplo da Gálica Francesa, que hoje eu acho que é um exemplo para todos nós, no sentido de que é um exemplo radical de digitalização, de versões de um mesmo livro, de edições de um mesmo livro, de documentos, de um acesso realmente muito pleno da população ao acervo digital, que nós tenhamos no Brasil, em alguns poucos anos, uma biblioteca desse mesmo nível, que não vai ser uma biblioteca da USP apenas, ela vai ser da USP, mas vai ser do Brasil, porque ela se propõe a ser também um centro de capacitação em digitalização de acervos, um centro de treinamento e um centro de formulação estratégica. E certamente ela não, com exemplos como esse que eu gostaria de concluir dizendo que ela não pode ser uma agenda estritamente governamental. O governo tem um papel estratégico de liderança, sem dúvida alguma, não por acaso aqui estamos formulando juntos. Agora, é fundamental que surjam esses protagonistas com projetos de excelência da sociedade civil, já com uma visão, praticando valores que aqui foram enunciados antes de mim, por mim, como a questão do acesso, a questão do repertório acessível, as interfaces claras e de fácil acesso à população brasileira e todos os mecanismos complementares que são necessários à internet como mecanismos de acesso que são necessários para a qualificação do ambiente cultural do país, via capacitação, via treinamento. Para fechar, só citar um exemplo de uma pesquisa da Biblioteca Mário de Andrade aqui, que mostrou que no seu telecentro interno os três usos principais da Biblioteca Mário de Andrade, dos estudantes e pessoas que iam, eram a relação interpessoal, chat, o e-mail interpessoal, a pornografia e o uso de novela, fofoca e celebridade. Nada contra esses usos, que são direitos também. Agora, é preciso ter claro que, além do acesso, universal, a política de banda larga e uma política de conteúdo, que são duas políticas que se cruzam e que se retroalimentam, é necessária uma política de qualificação do ambiente, dos intermediários, dos DJs, entre aspas, daqueles que vão fazer os trabalhos de programação qualificada e intermediação. São os professores, são os treinadores, são aqueles gestores nas instituições culturais que possam colaborar no sentido de qualificar esses usos todos de maneira diversificada. Muito obrigado, é um grande prazer e uma honra estar aqui nesse início de discussão.